A consultoria do Senado Federal publicou um novo estudo que analisa os avanços do novo programa Bolsa Família em comparação ao Auxílio Brasil para promover a segurança alimentar no território nacional.
Sobre esse levantamento, a gente conversa agora com o consultor legislativo do Senado, Henrique Salles, autor do estudo. Bom dia, Henrique. Seja bem-vindo ao Conexão Senado.
Bom dia, Raquel. Bom dia, Gesiel. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Senado.
Henrique, quais as diferenças entre o antigo Auxílio Brasil e o novo Bolsa Família?
Raquel, as diferenças são bastante perceptíveis em duas perspectivas. Na perspectiva mais imediata, de curto prazo, a gente percebe a composição dos benefícios transferidos às famílias beneficiárias como uma diferença importante. O Auxílio Brasil, ele tinha basicamente a prerrogativa de transferir R$ 600 no ano de 2022 às famílias beneficiárias do programa. O Bolsa Família, por sua vez, o novo Bolsa Família, além dos R$ 600, ele tem a prerrogativa, um objetivo também de diferenciar essas famílias de acordo com a composição ou dos membros que fazem parte dessa família. Então, por exemplo, a gente tem um benefício complementar destinado às famílias beneficiárias do Bolsa Família, cuja soma dos valores relativos ao benefício de renda de cidadania seja inferior aos R$ 600 básicos, para que pelo menos R$ 600 sejam garantidos às famílias. O benefício de primeira infância, é muito importante a gente mencionar também, que ele tem um valor de R$ 150, que se destina a cada membro da família que tem até 6 anos de idade, porque estudos de política social, de desenvolvimento social, apontam que as famílias que têm crianças de 0 a 6 anos de idade, famílias vulneráveis, famílias pobres ou extremamente pobres, são aquelas que são as mais suscetíveis à fome, mais suscetíveis a toda e qualquer dificuldade social de violência, por exemplo. Então, esse benefício vem também para dar um amparo complementar a essas famílias mais vulneráveis dentro de um público que já é um público vulnerável. E tem outros benefícios específicos para adolescentes também, ou crianças um pouco mais velhas, de 7 a adolescentes de 17 anos. Então, esse é um fator muito importante da gente identificar como um diferencial no curto prazo entre o Auxílio Brasil e o novo programa Bolsa Família, a composição dos benefícios. Em perspectiva de médio para o longo prazo, uma outra diferença também bastante significativa que a gente precisa destacar diz respeito ao cumprimento, à exigência do cumprimento das condicionalidades do programa, condicionalidades de saúde e de educação. No Auxílio Brasil, durante uma boa parte da gestão do Auxílio Brasil, as famílias recebiam os benefícios sem ter a prerrogativa de cadastrar e de manter a frequência escolar das suas crianças na escola, sem ter o acompanhamento nutricional, sanitário, nos postos de saúde das suas gestantes, das mulheres que amamentavam, das crianças de 0 a 6 anos. No Bolsa Família, essas exigências, essas condicionalidades voltam a ser obrigatórias. Então, essa é uma outra diferença bastante significativa entre os dois programas na perspectiva de médio para longo prazo. Porque não basta só transferir renda para essas famílias, mas é fundamental que essas famílias tenham condições sanitárias adequadas, tenham condições de estudos adequados, para que se rompa o que a gente conceitua em política social de ciclo intergeracional da pobreza. Para as famílias pobres romperem esse ciclo intergeracional da pobreza, elas precisam ter uma melhor qualificação profissional, portanto, um melhor acesso às escolas, desde o ensino primário, básico, até as universidades, e também uma melhor condição de saúde, com melhor acompanhamento sanitário, melhor acompanhamento hospitalar dessas famílias. Então, nessa perspectiva do longo prazo, a gente também percebe uma diferença. E uma terceira diferença que é importante também frisar aqui, Raquel e Gabriel, diz respeito à identificação dessas famílias. Boa parte do período da gestão do Auxílio Brasil, remontando inclusive aquele auxílio emergencial lá em 2020, no período da pandemia, no início da pandemia, o poder público abriu mão do que se chama de busca ativa, que é o que o Estado faz no sentido dele ir atrás das famílias mais vulneráveis do Brasil. O que aconteceu, boa parte desse período do Auxílio Brasil, remontando inclusive ao auxílio emergencial, é que o Estado trouxe a prerrogativa para cada um se cadastrar, por exemplo, por meio de aplicativo de celular. Isso foi extremamente problemático, porque muitas famílias receberam auxílios que não deveriam receber, famílias que não eram pobres,
ou extremamente pobres, e muitas daquelas famílias, ou daquelas pessoas mais vulneráveis, mais hipossuficientes brasileiras, sequer tiveram uma possibilidade de se cadastrar por meio desses aplicativos para receberem o benefício. Então é muito comum a gente perceber uma realidade que na mesma família, 3, 4, 5 pessoas receberam cada um R$600, famílias que não eram hipossuficientes, e outras famílias hipossuficientes não houve sequer a concessão dos R$600 para o núcleo familiar inteiro. Então essa questão da busca ativa também é uma terceira diferença que cabe a gente destacar na nossa conversa.
Agora, Henrique, com relação a dois pontos que eu gostaria que você pontuasse aqui, você falou das contrapartidas, das chamadas condicionalidades. Na época da pandemia, isso ficou meio de lado, foi exatamente por conta desse período de crise sanitária? E depois, com relação a essa questão que você falou das fraudes ou da falta de cadastramento, exatamente pela falta de acesso da população de baixa renda, hipossuficiente, até tecnologia e a esses aplicativos, o que fazer com relação a isso? Porque me parece que a questão da bancarização, até meio que forçada por conta exatamente dessa questão da pandemia e muita gente teve que se cadastrar nos aplicativos do governo, é uma coisa meio que irreversível, né?
É verdade, Gigião. Bom, em relação à sua primeira pergunta, a questão das condicionalidades do período da pandemia, de fato, no início da pandemia, inclusive para famílias não hipossuficientes, as restrições de acesso à educação e a serviços sanitários de saúde foi uma restrição bastante severa, bastante significativa. Agora, à medida que a pandemia se desenvolveu, houve uma diferenciação muito nítida entre as famílias que têm uma renda maior no Brasil e em vários outros países, a realidade foi parecida, em relação às famílias hipossuficientes. Aquelas que tinham melhores condições financeiras logo tiveram possibilidade de acesso a educação por meio online, né, por meio de internet, todos esses aplicativos. E as famílias de baixa renda continuaram alijadas do processo educacional, que trouxe uma defasagem bastante significativa entre as crianças de baixa renda e as crianças de rendas maiores no Brasil. Perspectiva de formação educacional e perspectiva de alfabetização, por exemplo, que infelizmente no mercado de trabalho de alguns anos a gente pode perceber já as consequências. Mas na perspectiva da condicionalidade de saúde, que é aquela do acompanhamento sanitário, do acompanhamento da saúde das crianças de 0 a 6 anos, das mutrizes, que são as mulheres que amamentam, das próprias gestantes, o Estado ele tinha o dever, por meio dos seus assistentes sociais, dos profissionais de saúde, lá na ponta, no município, das secretarias municipais de saúde, de prestar uma assistência a essas famílias, porque, ao mesmo tempo que cumpriria a condicionalidade da saúde, traria melhores condições para essas famílias lidarem com o problema da pandemia. Então, essa é uma crítica que se fez no período do auxílio emergencial, sobretudo no período do auxílio Brasil, no que diz respeito ao não cumprimento da condicionalidade de saúde, a educação, de fato, pela questão da aglomeração das escolas, era algo um pouco mais sensível. Mas o acompanhamento das condicionalidades de saúde por parte de profissionais dos municípios na casa das famílias poderia ser um ativo importante no sentido de se dar melhores condições para essas famílias pobres lidarem com a própria questão da pandemia. Então esse é um ponto. O segundo ponto diz respeito à questão das fraudes, da bancarização, quer dizer, estimula as pessoas a acessarem os cadastros, a se cadastrarem, a receberem os benefícios por dentro dos aplicativos bancários. É uma tendência, sim, recente, do mundo, mas essas famílias, ao mesmo tempo, também precisam dessa busca ativa dos profissionais de assistência social, até mesmo para saberem manusear esses aplicativos, para conhecerem os aplicativos, para serem capacitadas no sentido de se bancarizarem de maneira adequada. Então, quando isso não acontece, o número de fraudes é bastante significativo. Só para falar do auxílio emergencial, naquele ano de 2020, o nosso Tribunal de Contas da União estima que foram motivos de fraude em torno de R$55 bilhões em um ano, de pessoas que se cadastraram por meio desses aplicativos e que receberam o auxílio emergencial e não deveriam receber porque não eram pessoas de baixa renda. Por outro lado, as pessoas que deveriam receber, que poderiam receber essa capacitação profissional para ter melhor familiaridade com os aplicativos de bancarização, não foram alvo desse trabalho articulado do poder público. E, Gisele, quando eu falo trabalho articulado, eu falo do trabalho da União, dos estados e dos municípios. A União sozinha não consegue alcançar essas famílias, não consegue capacitar essas famílias no sentido da bancarização sustentável. A União precisa do trabalho articulado dos gestores estaduais e principalmente dos gestores municipais. Então é nesse sentido que houve uma diferença bastante significativa, uma diferença gritante do Auxílio Brasil, que não teve essa condição de trabalho articulado nos três níveis de governo para capacitar as famílias pobres no sentido da bancarização, e que agora com o novo Bolsa Família tem se resgatado a articulação estados, municípios junto com o governo federal para capacitar essas famílias a acessarem os aplicativos de maneira adequada.
Muito bom, estudo interessante que analisa os avanços do novo programa Bolsa Família em comparação ao Auxílio Brasil. Esse estudo está disponível aí para quem quiser acessar, né, Henrique?
Sim, ele está disponível na nossa página do Senado Federal, senado.leve.br. Tem uma seção específica de estudos legislativos, onde nós temos a apresentação tanto dos boletins legislativos, e esse é um texto de boletim legislativo, como dos textos para discussão, que também temos alguns textos que tratam do assunto.
Henrique Salles, muito obrigado pela sua participação e a sua entrevista aqui à Rádio Senado. Bom dia, Henrique. Até uma próxima.
Bom dia, Gisiel, Raquel. Bom dia a todos.